Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É, meus amigos, o domingo promete muito. Essa última rodada vai matar um do coração. E o Valdir Luiz traz os destaques. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. O que vem por aí é muita emoção no próximo domingo, porque vamos ter a última rodada do Campeonato Brasileiro. Em termos de título, o Botafogo tem tudo para ser campeão, né? Porque joga em casa, com o apoio da torcida, tem dois resultados para gritar é campeão. O empate e uma vitória contra um São Paulo, que mesmo que viesse com o time titular, o Botafogo é muito superior, é muito melhor, e o São Paulo não vem com o time titular, vários titulares já ganharam férias, vem com o time reserva, é uma preocupação até maior para o torcedor do Botafogo, que é um time que vem descompromissado, mas o Botafogo é muito melhor, vai ter apoio da torcida, todo o estádio, 45 mil botafoguenses, porque o São Paulo já avisou que a sua torcida nem vem, a sua torcida já comunicou que não virá ao Rio, que não quer torcer para que o Palmeiras seja campeão. Então o Botafogo tem tudo para gritar é campeão no próximo domingo, conquistar o seu primeiro grande título no Nilton Santos, já que conquistou apenas no Nilton Santos Taça Rio e Taça Guanabara. Todos os títulos cariocas foram ganhos no Maracanã, então vai entrar para a história do Botafogo essa conquista de domingo, porque vai se igualar a Santos e Flamengo, que ganharam o Libertadores e Brasileiro na mesma temporada. Então o Botafogo tem tudo para gritar é campeão no próximo domingo, e vai ser com muito merecimento pela excelente campanha que o time fez até agora, vencendo 22 partidas em 37. E o lado da emoção tensa é pelo lado do Fluminense, que ontem venceu a equipe do Cuiabá por 1-0. Fizemos o jogo, o Fluminense não foi tão brilhante, mas venceu, mas não contava com a derrota do Atlético Paranaense. Então a situação do Fluminense, ele precisa ganhar de qualquer maneira ou empatar, que ele vai a 45 pontos. E pelos critérios de desempate, se houver 45 pontos, ele se mantém pelos critérios de desempate. Mas ele não pode nem imaginar em perder para o Palmeiras, porque se o Atlético Paranaense ganhar, o Atlético Mineiro e o Bragantino, que joga em casa já com o rebaixado Criciúma, vencer, o Fluminense vai disputar a Série B em 2025. Para resumir, Povite, o Fluminense, o Bragantino, o Atlético Paranaense e quem sabe até o Atlético Mineiro, um deles vai ser rebaixado, enquanto já estão rebaixados para a Série B em 2025, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Vai ser um domingo de muitas emoções para o torcedor do Botafogo, para o torcedor do Fluminense, para o do Atlético Paranaense, do Bragantino e também, quem diria, hein, do Atlético Mineiro. Tá certo, André? Um grande abraço, segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir. Luciana Zogaib tá comigo até às 6h30. Luciana, que parada, hein? Lá em cima eu acho que já tá resolvido. Numa boa mesmo, São Paulo não vai tirar o título pra dar pro Palmeiras. Agora, lá embaixo o bicho vai pegar, Luciana. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, ouvintes do Mundo da Bola. Pois é, né, cara? E assim, como que as coisas se encaminharam pra esse cenário, né? De ficarem agora 4 times... para essa vaga aí, na verdade, são muitas combinações, né, de resultados. A gente até fez ontem ali uma tabelinha com as combinações possíveis de resultado. E realmente, cara, vai ser bem emocionante. Tá cheirando assim aquela 5 minutos é uma coisa, daqui 10 minutos já mudou. E agora é isso, agora é aquilo. E vai ficando nessa até acabar o... A rodada. Que bom, né? Uma rodada que ainda...
Que bom
ainda...
que não é o seu time.
Exatamente.
Nem o meu.
Agora, não, mas eu digo assim, torce... pelo campeonato, né? Porque poderíamos ter uma última rodada sem valer nada. Isso acho que também é ruim, né? Desvaloriza, assim, uma... muita gente, né, que questiona essa coisa dos pontos corridos, então acho legal ter emoção assim até o final, pelo menos dá valor, mais valor ainda.
Se a gente parar pra raciocinar, né, o Valdir já trouxe aí as possibilidades, mas O jogo mais difícil é o do Fluminense.
Pois é. Fluminense que não vem bem, né? Apesar de ter vencido ontem, assim, arrancou a fórceps, assim, a vitória. E a torcida vibrou muito no gol que saiu lá. E depois, quando veio a frustração, ficou um silêncio. Eu tava no Maracanã, realmente foi complicado. E o Fluminense, assim, não dá muito para apostar que vai vencer um Palmeiras que tá ainda brigando pelo título. Por mais que seja difícil pro Palmeiras conquistá-lo, vai querer pelo menos fazer a sua parte, né? E vai jogar em casa, então... Mas acho que o Fluminense também tem muito isso, né? Quando você menos espera, quando você acha que com os times mais difíceis consegue fazer partidas melhores do que com os times considerados mais fracos, vamos dizer assim... Então, acho que não dá muito pra apostar muito, não.
O Fluminense tem que torcer por uma gripe do menino Estevão, tá com febre no dia.
O que tá jogando bola
coisa
ele?
Assim, que ele tá...
Que legal, né? Que ele realmente tá brilhando muito, vai muita gente colocando aí como craque do campeonato. E ele é um menino muito tranquilo, né? Muito
humilde,
assim, um menino que bem legal vê-lo aí brilhando.
Zero estrelismo, né? Dá pra ver claramente que é muito diferente dos últimos craques que a gente teve, né?
É. Dos craques, assim, né, que surgem, né, que às vezes até são colocado muita coisa em cima, né? e tal, e ele tá de boa ali, muito legal.
Eu tenho pra mim, assim, sem medo de errar, que depois do Neymar, o jogador mais talentoso, não sei se vai confirmar lá na frente, é ele.
Pois é, ele talvez precise ganhar um pouco mais de físico, e acho que a saída agora dele, agora não, né, mas mais ali pra frente um pouquinho pra Europa, vai trazer esse físico aí pra ele. Pra poder aguentar também os trancos.
É, porque vai jogar na Inglaterra, né? Lá tem que aguentar o tranco.
Pois é, então acho que ele vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento, certamente vai fazer, ainda é muito jovem, né? Enfim, muito bom pro Brasil e que assim seja.
E a gente fala mais do Fluminense, essa luta contra a Série B com o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo!
Salve, André e fã do No Mundo da Bola! O Fluminense chega ao fim do Brasileirão ameaçado de cair para a Série B. Com 43 pontos, 11 vitórias e um saldo de menos 7 gols, o tricolor carioca só depende de si no próximo domingo diante do Palmeiras no Allianz Parque para continuar na Série A. O técnico Mano Menezes analisa o delicado momento do Flu.
A gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar, é óbvio que não queríamos chegar. Mas não está escrito em lugar nenhum que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto, no mínimo um ponto, diante do Palmeiras. Então vamos continuar acreditando naquilo, na gente, naquilo que a gente pode interferir, naquilo que nós podemos fazer, e esquecer o que é do paralelo, que eu acho que é isso que pode fazer a diferença na última rodada.
Mano Menezes não vai contar com o meia Facundo Bernal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas vai ter a volta de Paulo Henrique Ganso. Para o ídolo Thiago Silva, o fato do Verdão ainda ter chances de ser campeão não piora o panorama para o Fluminense.
Cara, acho que não muda a nossa motivação para esse jogo, independente do Palmeiras estar brigando pelo campeonato ou não. A gente sabe, no fundo, que o que vai acontecer no final, né? Mas esse não é o nosso problema. Nosso problema é defender as cores do Fluminense. Vamos para lá com o intuito de pontuar, porque só assim a gente não depende de nenhum outro resultado. E vamos ver. Vamos ver o que está nos planos de Deus.
Além do seu jogo, o tricolor carioca vai ficar de olho bem aberto no jogo entre os Atléticos Mineiro e Paranaense em BH e no de Bragantino e Criciúma no estádio Nabi Abichedi. Tirando o Criciúma, que já caiu, todos os outros são candidatos ao rebaixamento. Valeu, André!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Bom, e esse jogo que deixou tudo em aberto na luta contra o rebaixamento foi a vitória ontem do Bragantino fora de casa sobre o Atlético Paranaense, cara. Liga Arena lotada e o Bragantino cometeu o crime com o Eduardo Sacha duas vezes. No Furacão, Lúcio Gonzalez tentou explicar o que aconteceu com sua equipe.
Mas o mal se faz no final, quando não se tem mais possibilidades, e nós continuamos dependendo de nós. Si você me pregunta sobre el juego hoy, no es que el discurso es el mismo, sino que la semana pasada discutíamos por ahí de que no tenemos pose de bola, hoy tuvimos más pose de bola, tuvimos más finalizaciones. Yo creo que el análisis que se hace tiene que ser el cierto. A veces el mensaje, obviamente, que ninguém gosta de perder, mas hay que hacer un análisis más profundo. No es un discurso que yo vengo aquí a mentir al torcedor, ni mucho menos, no es mi forma de ser. Es responsabilidad mía, mas yo creo que el resultado hoy fue un resultado injusto. Futebol tem eso. Nos toca domingo. La última chance, la última final para nós, y depende de nós, que es lo más importante. Eso es lo que me deja tranquilo.
Tá aí o Lúcio Gonzalez, né, que dentro de campo era um ótimo jogador, mas como treinador ainda está bem no começo. No Bragantino, o técnico Fernando Seabra falou sobre as dificuldades que vai encarar na última rodada contra o rebaixado Criciúma.
Não vai facilitar em nada, a gente sabe. E acompanha e vê como foi competitiva a temporada do Criciúma, a qualidade que essa equipe tem. Quando fui lá com o Cruzeiro, me venceu em Criciúma, então eu sei do tamanho do desafio que a gente vai enfrentar, tá certo? E tem um aspecto, né? Eles têm um dia a mais e eles não têm a viagem pós-jogo, que é a viagem que mais cansa, que mais atrapalha a recuperação. Não é isso não, porque eles jogaram em casa. Eles vão ter a viagem pré-jogo. A viagem pós-jogo é nossa e com um dia menos. Então, embora a gente jogue na nossa casa, existe essa vantagem. Por outro lado, também existe essa desvantagem, né? Então, assim, a gente tem que entender que é um grande desafio, que existe um grau de dificuldade alto e que a gente vai ter que repetir a postura que a gente teve hoje para que a gente consiga permanecer e se classificar para a Série A no ano que vem.
Tá aí, portanto, o técnico do Bragantino. E além da luta contra o rebaixamento, a última rodada também vai definir o último classificado para Libertadores. E o Lincoln Chaves conta tudo. Boa noite, Lincoln.
Boa noite, André. Boa noite para todos que acompanham o programa No Mundo da Bola. Não é somente no topo e na parte de baixo da tabela que interessa essa última rodada do Campeonato Brasileiro. A derradeira vaga próxima edição da Libertadores, que foi aberta graças ao título do Botafogo na edição deste ano do torneio continental, ainda está indefinida e com duas equipes na briga, o Bahia e o Cruzeiro. O Esquadrão de Aço tem 50 pontos, um a mais que a Raposa, e estaria classificado na oitava colocação. Se o Brasileirão terminasse agora, os baianos recebem o já rebaixado Atlético Goianiense na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e dependem apenas de si para voltar à Libertadores após 35 anos, competição aliás da qual o Tricolor foi o primeiro representante brasileiro em 1960 após ser campeão da Taça Brasil na temporada anterior. O problema é que os resultados têm deixado o torcedor do Bahia ressabiado. Nos últimos 10 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, a mais recente para o Corinthians por 3-0 em São Paulo. A equipe chegou a ficar 7 partidas sem ganhar nesta sequência. Em relação ao time que foi a campo do Anel Química Arena, o goleiro Marcos Felipe, que deixou o confronto ainda no primeiro tempo, devido a uma concussão, é o principal desfalque. O técnico Rogério Ceni reconheceu a queda de produção na segunda metade do campeonato, mas acredita na classificação em Salvador.
Nós fizemos um bom primeiro turno, até acima da expectativa do que a gente criava, tendo quase 100% de chance de gol, criando e fazendo gol, e que no segundo turno isso mudou bastante. Essas oportunidades vieram, nós não conseguimos aproveitar em gols e sofremos muito gols com pouca chance do adversário, muitas vezes, né?
O Cruzeiro, por sua vez, visita o Juventude, livre do rebaixamento e de olho em vaga na Copa Sul-Americana, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os mineiros precisam torcer por uma derrota dos baianos e conquistar pelo menos um empate na Serra Gaúcha, pois aí ficariam à frente do Esquadrão de Aço pelo saldo de gols. Mas assim como o Tricolor, a Raposa passa longe de dar tranquilidade à torcida. Em 14 jogos, sob comando de Fernando Diniz, foram 2 vitórias, sendo apenas uma no Brasileirão. O time celeste não ganha 5 partidas e o treinador admitiu incômodo com os resultados.
Eu tenho um problema muito claro de resultado, mais até de desempenho, mas a gente precisa ter resultado. Não adianta a gente, de fato, em algumas partidas jogar bem, não adianta, e também não adianta ficar oscilando. Não tem muita coisa pra gente ficar falando. A gente tem que procurar ganhar agora e torcer para que as coisas aconteçam e a gente consiga a vaga lá no domingo.
Para complicar, a lista de ausências é grande. Os zagueiros Zé Ivaldo e o lateral Marlon estão fora pelo terceiro amarelo, recebido na derrota por 2-1 para o Palmeiras em Belo Horizonte. O meia Álvaro Barreal retornaria de suspensão, mas ainda se recupera de uma pubalgia. Isso porque jogadores importantes, como o meia Matheus Henrique e o atacante Caio Jorge, já vinham perdendo as últimas partidas por conta de lesão. A única novidade é a volta do volante Lucas Romero, que cumpriu suspensão no Mineirão. A bola rola tanto para Juventude e Cruzeiro, como para Bahia e Atlético Goianiense, às 16h deste domingo. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Disputa boa, hein, Luciana? Cruzeiro e Bahia por essa última vaga na Libertadores, enfrentando equipes que já não tem mais o que fazer no campeonato.
Pois é, mas Bahia vem numa descendente, né, muito, muito forte. E vai ser uma briga também boa, né? São poucas as brigas ali, né? Ali no meio praticamente é essa, né?
Que a gente... tem essa. Agora tem uma briga também que pouca gente fala, mas que pro clube é importante. A briga até pro nono lugar, que não dá vaga em nada, mas quem tá em nono já tá na Sul-Americana, dá a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Você evita duas viagens.
Pois é, é, realmente não tinha... Já, é,
o Vasco briga pela nona colocação, que dá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
É um bom caso a pensar diante desse calendário, né, tão desgastante. Pô, duas datas. Eliminar duas datas e principalmente duas viagens que podem ser realmente pesadas, né, normalmente são essas viagens aí da Copa do Brasil. Realmente é uma boa. Mas nessa briga aí direta entre Cruzeiro e Bahia, eu ainda acho que pode dar Cruzeiro e o Bahia.
É, eu também acho. Acho que o Cruzeiro tem tudo aí para levar essa vaga para Libertadores da América, com o Diniz aí na berlinda, né? Não se sabe se ele continua para a próxima temporada. Se fala muito numa mudança no comando técnico na Raposa. São 6h16.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A cidade argentina de São Luís recebe o Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo. A competição começa nesta sexta-feira e vai até domingo. A equipe brasileira é composta por 67 atletas, 32 mulheres e 35 homens. Os jovens atletas brasileiros conseguiram bons resultados este ano e lutam para manter a hegemonia do continente. No dia 12 de dezembro, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará o 13º Prêmio Paralímpico. Na oportunidade, os melhores para atletas da temporada de 2024 serão homenageados. Serão entregues 35 premiações, dentre elas o melhor do ano em 24 modalidades. Também serão oferecidas mais 11 premiações: Aldo Miklos, Personalidade Paralímpica, Prêmio Caixa, Prêmio Braskem, Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Atleta Revelação, Atleta da Galera, Melhor Atleta Masculino e Melhor Feminino.
6h17, é hora do basquete.
Bola Laranja.
Com Igor Santos. E aí, Igor?
Fala, André, tudo bem? O assunto do Bola Laranja de hoje é daqueles que a gente mais gosta de falar. Brasileiro fazendo sucesso lá fora. Um dos principais destaques, uma das principais surpresas da temporada europeia até agora é o Paris Basketball, comandado pelo Thiago Splitter. O ex-pivô de 39 anos está na primeira experiência dele como técnico de uma equipe principal e está se saindo muito bem. No campeonato local, o Paris é um dos líderes e o Thiago, inclusive, foi selecionado para ser um dos técnicos do Jogo das Estrelas. Já na Euroliga, a principal competição de clubes no continente, a equipe, mesmo sem histórico de participações no torneio, emendou 9 vitórias consecutivas e decolou para a ponta da tabela. O Thiago já havia tido experiências como auxiliar, tanto na NBA, onde fez parte das comissões técnicas do Brooklyn Nets e do Houston Rockets, quanto na seleção brasileira. Aliás, ele é cotado para ser o próximo comandante do Brasil quando a oportunidade surgir. A gente fala muito de jogadores, mas não é muito comum vermos técnicos brasileiros recebendo esse espaço no exterior. O sucesso do Thiago pode abrir portas para muita gente. É isso, André. Um ótimo fim de semana para todo mundo aí e até o próximo Bola Laranja.
Maravilha, valeu, Igor. 6h19, você ligado na Rádio Nacional.
Esporte Internacional.
Com o Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos dar um giro pela Europa, fim de semana chegando, 15ª rodada da Premier League, campeonato inglês. Amanhã teremos Everton e Liverpool, mais tarde teremos Aston Villa e Southampton, o Brentford encara o Newcastle, Crystal Palace enfrenta o Manchester City, o Manchester United recebe o Nottingham Forest. No domingo teremos Fulham e Arsenal, Ipswich e Bournemouth, Leicester e Brighton, Tottenham e Chelsea. E na segunda-feira, fechando a rodada, teremos West Ham e Wolverhampton. 16ª rodada de La Liga, Campeonato Espanhol. Neste sábado teremos Las Palmas e Valladolid, Betis e Barcelona, Valência e Rayo Vallecano, Girona e Real Madrid. No domingo, Leganés e Real Sociedad, Atlético Bilbao e Vídea Real, Osasuna e Alavés, Atlético de Madrid e Sevilha. E na segunda, Getafe Espanhol. Desembarcamos a 13ª rodada do campeonato alemão, a Bundesliga. Teremos amanhã Bayern Leverkusen e São Pauli, o Bayern de Munique recebe o Heidenheim, o Eintracht Frankfurt encara o Augsburg, o Bochum enfrenta o Werder Bremen, o Holstein Kiel recebe o RB Leipzig, o Borussia Mönchengladbach encara o Borussia Dortmund. No domingo teremos Wolfsburg e Mainz, Hoffenheim e Freiburg. 15ª rodada do campeonato italiano, teremos nesse fim de semana, neste sábado, Genoa e Torino, Juventus e Bolonha, Roma e Lecce. No domingo, Fiorentina e Cagliari, Verona e Empoli, Venezia e Como, Napoli e Lazio. Na segunda-feira, fechando a rodada, Monza e Udinese. Campeonato francês, 14ª rodada, a bola rola neste sábado para Mônaco e Toulouse, Nice e Le Havre, Angers e Lyon. No domingo, Lens e Montpellier, Nantes e Rennes, Strasbourg e Rennes, Saint-Étienne e Olympique de Marseille. E para fechar, 13ª rodada do Campeonato Português começou ontem com o Moreirense vencendo o Sporting por 2-1. Teremos neste sábado Gil Vicente Nacional, Santa Clara e Rio Ave, Benfica e Vitória, Famalicão e Porto. No domingo, Boa Vista e Farense, Casa Pia, VS SAD, Estrela Amador e Arouca. Tá certo, meu amigo Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
E a última rodada do Brasileirão também define, é claro, campeão. E o Rodrigo Ricardo tá de volta.
Fando no Mundo da Bola, o Botafogo está a um ponto do paraíso, ou melhor, do título do Campeonato Brasileiro, competição que não vence há 29 anos e que nunca conquistou neste formato da era dos pontos corridos. O Glorioso soma 76 pontos e só pode ser alcançado pelo Palmeiras, que tem 73. Basta empatar contra o São Paulo neste domingo no estádio Nilton Santos para levantar a taça de campeão. Se o Palmeiras empatar ou perder para o Fluminense no Allianz Parque, o Bota pode levar o título até em caso de derrota. Mas a verdade é que o Glorioso está mais do que embalado. Conquistou a Libertadores em Buenos Aires sobre o Atlético Mineiro e, pelo brasileiro, venceu o Inter na última rodada por 1-0 dentro do Beira-Rio. O técnico Arthur Jorge fala desse especial momento dos botafoguenses.
Motivadíssimos e ansiosos para aquilo, e até com expectativa alta para aquilo que possa ser o jogo de domingo. Sabemos que vamos ter um jogo difícil, o São Paulo não é uma equipa fácil de defrontar, nós sabemos das dificuldades que vamos ter, mas estamos entusiasmados. Acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa: entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. É de facto um enredo que tem tudo para ter um final feliz.
O técnico Arthur Jorge vai ter a volta do goleiro John, que cumpriu suspensão no último jogo, mas tem outras baixas e dúvidas na defesa. Segue sem o contundido zagueiro Bastos e sem Alexander Barbosa, suspenso. Os laterais Vitinho e Alex Telles são dúvidas. Lucas Alter, Cuiabano e Mateu Ponte são os prováveis substitutos. Pelo lado São Paulino, o clima já é de fim de temporada. Com o 6º lugar do Brasileirão, o tricolor paulista garantiu a vaga para a fase de grupos da Libertadores e não perde a posição, independente do que acontecer no domingo. O técnico Zubeldia falou em não forçar ninguém para não perder atletas para o início do ano que vem. O tricolor paulista vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos e deve viajar no início de janeiro. Ou seja, André, vivemos um clima de Botafogo campeão. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Botafogo, ô Luciana Zogai, com a zaga reserva, isso aí causa algum tipo de dano?
Acho que não, né? Acho que não. O Botafogo tá muito bem. Inclusive na Libertadores jogou também com o Adrielson, enfim. Eu acho que falta muito pouquinho, né? Tá muito pertinho ali do título e o Botafogo não vai deixar realmente escapar, não. Até porque a gente sabe que o São Paulo também não vai querer facilitar pro Palmeiras. Acho que isso não é problema, não. Acho que o forte aí do Botafogo é o seu meio pra frente. E ali atrás, dá pra segurar
um. Dá pra dar um jeito, né? E o Verdão, missão impossível. Boa noite, Mariana Santos.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? O palmeirense mais otimista ainda sabe que dá tempo de ser campeão brasileiro. O Palmeiras busca o seu tricampeonato consecutivo com Abel Ferreira, mas tem pela frente aí combinações de resultados e também um adversário muito difícil. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense dentro de casa e ainda contar com uma derrota do Botafogo pro São Paulo no Nilton Santos. O time carioca pode até empatar na rodada para se consagrar campeão brasileiro depois de tantos anos. E a gente sabe que o Botafogo vem embalado. Atual campeão da Libertadores na semana passada, pode em uma semana conquistar dois títulos importantíssimos para sua história. O Palmeiras entende que o título foi perdido no jogo do Allianz contra o próprio Botafogo, né? Ali era a chance do Palmeiras abrir 3 pontos contra o time carioca e quem sabe aí, né, chegar com mais facilidade nessa última rodada para tentar ser tricampeão. Os dois times têm adversários em situações opostas, né, dentro dessa tabela, e por isso a vida do Botafogo é mais fácil. O Botafogo lá no Rio de Janeiro enfrenta um São Paulo que já não quer mais nada com o Campeonato Brasileiro, né, já tá com a vaga garantida na fase direta da Libertadores e também não muda mais de posição independente do resultado. Já o Palmeiras recebe um Fluminense ainda com risco de rebaixamento. O clube tricolor ontem entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Cuiabá, mas esperava uma derrota do Bragantino para se confirmar matematicamente no Brasileirão da Série A do ano que vem. E isso não veio. O Bragantino ganhou fora de casa do Atlético Paranaense, então o Fluminense vai para a última rodada ainda com as chances de ser rebaixado. E por isso vai jogar a vida contra o Palmeiras. E o Mano Menezes até disse na coletiva que é muito possível sim somar pontos dentro do Allianz Parque. Então, duelos muito diferentes, né, de Botafogo e Palmeiras nessa rodada. Por isso a vida do Verdão é mais difícil. O Palmeiras vai ter que contar aí com resultados que não aconteceram durante o ano, né, que é o São Paulo vencer o Botafogo fora de casa, já que o São Paulo vai muito mal, né, em jogos como visitante, e o Botafogo, pelo contrário, dentro de casa vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, vida difícil do palmeirense que está confiando até o último minuto, porque sabemos que no Campeonato Brasileiro, André, tudo pode acontecer. Então, tem palmeirense aí confiante, sim, que pode ter uma derrapada do Botafogo e que o Palmeiras, quem sabe, pode levar esse tricampeonato. Certo que domingo veremos tudo isso, né? A gente vai ficar de olho, vai acompanhar, vai comentar durante a semana também, e vai ficar de olho aí se esse Palmeiras do Abel Ferreira consegue, de fato, ser mais uma vez campeão brasileiro, ou se dessa vez vai ficar com o vice. Até a próxima, André.
Valeu, Mariana Santos. E o Gabigol, hein? O Gabigol deu uma declaração aí sobre o jogo de domingo.
Falar um dia é muito difícil, né? Porque, graças a Deus, eu tive muitas datas importantes, os títulos, os gols, as coisas que eu vivi na rua também, que às vezes ninguém via, os trio elétricos, assim, que eu via coisas que eu nunca imaginei. As tatuagens que eles fizeram pra mim, assim, é muita coisa, né, cara? É muita coisa. Pra eu poder falar uma, assim, é muito difícil. Mas creio eu que vai acabar sempre sendo a despedida, né? Eu acho que o último jogo vai ser algo bem legal. Ainda, por mais que eu sei que eu vou embora, na hora do último jogo vai cair realmente a ficha que aquilo ali não vai acontecer mais. Então, acho que a despedida vai ser algo diferente pra mim.
Luciana, em uma palavra defina Gabigol. Uma.
Uma. Predestinado.
Valeu, Luciana. Até a próxima. Um beijo.
Até, André.
Valeu. E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Valeu, galera. Bom fim de semana. Até segunda.
O Gol Nacional. André Marques. Vem,
levantamento do Arias. Caprichou, levantou para a área. Bola bateu no jogador que estava caído. Tenta puxar contra-ataque o Cuiabá. Como joga com habilidade o Derek, hein? Baita jogador, arranca atrás a jogada aqui para a esquerda. Jogadores do Flu vão voltando. O Derek protege, mas aí exagera na medida, né? Ninguém apareceu para jogar. Se manda o John Arias. Arranca pela direita, partiu para cima do Ramon. Limpou o primeiro, limpou o segundo. Carrega por dentro a enfiada de bola pro Keno. Pro Cano, na verdade. Agora sim o Keno de longe. Bateu! Falta, rebote, Serra, é gol! Gol! Do Fluminense! Serra! Mancada de longe do Keno! Falta, deu rebote pra frente, Serra!